Santíssima Trindade. Alex do Ouro Verde, que está aqui dizendo pra gente. Obrigado, meu caro, parabéns. Que bela, bela vocação, né? Então, no mesmo vocacional, em especial, para ela também, as nossas orações. Bom dia, Luiz Porteiro. Luiz Porteiro está aqui também, acompanhando a gente. Bom dia para Lima, é o Lima, né? Oi, Lima. Bom dia, boa semana. Obrigado pela presença. Natalino Pinheiro aqui também. Bom dia, ótimo domingo. Antônio, ok? Antônio, eu vou encaminhar aqui sua demanda. Bom dia, Vilma. Edson, hoje estou completando 66 anos. Saúde e paz. Desejamos isso, Vilma. Saúde e paz. Parabéns, acima de tudo. Dirceu, um abraço, Dirceu. Também aqui, Nelson e Marta. Obrigado, do Jardim dos Pássaros, né? Acompanhando sempre a gente. Também, bom dia, Edson. Que Deus abençoe nosso final de semana, nosso domingo. Deus abençoe nossos padres. Amém. Estamos aqui em Uraí. Padre Enéas, opa, Padre Enéas, um abraço, Padre Enéas, nossa saudação, viu? Obrigado, Carlos, aí em Uraí, acompanhando a gente também. Aliás, deixa eu aproveitar para saudar também o Rafael Luz e o Márcio Estraçacapa, acho que esse é o sobrenome, Estraçacapa, o sobrenome do Márcio. Márcio e o Rafael, encontrei eles ontem numa cerimônia de casamento em Arapongas. Aliás, cantam o Márcio no teclado, o Rafael cantando divinamente, que bonito, um clima de paz, de oração, de muita introspecção no casamento. Parabéns. O Rafael é coordenador da renovação, inclusive, da RCC, aqui em Londrina. É de Rolândia, mas atua aqui na arquidiocese toda, canta muito bem, faz lindas pregações. Que alegria, Rafael, saber que você acompanha os Sementes do Reino. Registrou a audiência dele, falou: rapaz, acompanho os Sementes, acompanho a 91,7, o Márcio também. Que bom, né? A gente vai encontrando amigos nos eventos. Fiquei muito feliz ontem, um domingo, um sábado, digo, de eventos em Bela Vista do Paraíso, encontrando a nossa audiência junto ao público do agronegócio. Pessoas que acompanham Sementes, acompanham a Paiquerê. E aí fui a Arapongas, aí um evento social, uma celebração de casamento, encontro esse pessoal lá que acompanha a Paiquerê. Nossa, a nossa audiência, o Valdeir Jorge, é impressionante. E a gente sai do estúdio e vai em direção ao povo, nos eventos, nestes contatos que a gente tem diariamente, e fica muito feliz, eu fico muito feliz, não por mim, mas pelo trabalho que a gente faz. Não é por mim, não é? Mas a equipe toda, o Valdeir está aí fazendo o seu trabalho, dedicando o seu melhor para levar essa mensagem, levar comunicação boa, de qualidade, que enriquece, que faz a gente crescer. E tem resultado, tem respaldo, tem essa ressonância na sociedade. Isso nos deixa muito felizes, é missão. E a gente sente que a missão, quando está tendo resultados, precisa continuar, não é? Então, em nome do JB Faria, que é nosso mentor geral aqui na programação, agradecimento lá à família Tramontina em Bela Vista do Paraíso, lá da Fazenda Ribeirão Vermelho, ao Rafael Luz, da Renovação Carismática Católica, para o Márcio, e a todos que acompanham a gente. E a você, ouvinte Paiquerê, que está aqui agora também, quem está mandando é a Adriana. Adriana e Celso Takahara, que acompanham a gente lá em Cambé também. Muito obrigado, viu? Vamos, Valdeir, 8h46, é Aparecida, não é isso? Vamos até Aparecida então, vamos lá.
Nos Sementes do Reino, a mensagem de Aparecida, com o arcebispo Dom Orlando Brandes, direto do Santuário Nacional.
Queridos radiovintes da Rádio Paiquerê de Londrina, as bênçãos da Mãe Aparecida. Saudações ao JB, a você, Edson, sempre a Rádio Paiquerê Missionária. E como nesse domingo celebramos o Dia do Padre, minha saudação a todos os padres aí da Arquidiocese de Londrina. Tenho boas recordações do nosso clero. Vamos também ser colaboradores das pastorais de nosso clero, rezar por nossos padres, também ajudá-los quando precisam da nossa amizade, da nossa compreensão ou do nosso perdão. Pois é, Semana do Padre, você está fazendo concretamente uma animação vocacional, ou você já esqueceu de ser um animador vocacional? Isso é amor ao padre, a gente animar crianças, jovens, adultos para o ministério sacerdotal. E também vamos nos lembrar dos nossos seminaristas, do nosso seminário, dos nossos formadores. Não é fácil ser formador nos seminários, porque os meninos chegam já muito marcados pela vida. Então, até que eles se adaptem à vida do seminário, demora bastante. Então, vamos ser benfeitores de nossos seminários, dialogar com nossos formadores dos seminários, porque eles precisam da nossa oração, do nosso apoio, da nossa amizade e também da nossa ajuda. Irmãos e irmãs, o Concílio Vaticano II falou sobre algumas qualidades humanas do padre. A primeira, bondade de coração, porque o padre olha para o coração de Jesus. E dar-vos-ei pastores, segundo o meu coração. Bondade de coração significa ter paciência, compaixão, cultivar a misericórdia, crescer na sensibilidade humana. Senão, não há bondade de coração. E nós, padres, temos fama de sermos racionalistas, frios, agressivos. Então, o remédio para esses problemas é a bondade de coração. Para sermos como padres, bispos, seja lá diáconos, mais humanos, mais compreensivos, mais acolhedores e mais mansos. Porque bondade de coração também significa fineza, tolerância, compreensão. A bondade é reflexo de Deus, que é o sumo bem. É bom ser bom. O bom, o bem, o belo se assemelham. Bondade e beleza se atraem. Para sermos bons, precisamos nos deixar amar por Deus, ter autoestima e promover os outros. Bondade nunca é permissividade, mas é ternura e, junto com a ternura, a firmeza. Isto mesmo. E então, vamos pedir e ajudar a nossos padres, bispos, diáconos, a termos bondade de coração, que hoje, modernamente, a gente fala em acolhimento. Pois é. E a segunda é qualidade, segundo o Concílio Vaticano II, é a sinceridade. Padre deve ser uma pessoa sincera, que significa coerente, transparente, com veracidade nos seus lábios. Sinceridade é ser amigo da verdade, é ser autêntico, através de uma integridade de vida. Sinceridade e fidelidade andam juntas. Não é sincero nem autêntico quem então se esconde através de máscaras, de aparências, de poses, e assim desposa a mentira e a falsidade. Agora, a pessoa sincera, o padre sincero, atrai a confiança e a confidência das pessoas, porque, pela sua sinceridade, admite os erros, procura sua correção, cumpre seus deveres, não encobre suas faltas e pecados, não oculta a verdade e tem zelo pela retidão. Tudo isso é o grande preço da sinceridade. Sinceridade e retidão de coração agradam a Deus e facilitam a pastoral dos sacerdotes. A outra qualidade que o Concílio Vaticano II pede para os padres é a coragem, isto é, uma força de espírito para permanecer e vencer situações difíceis e penosas. É uma fortaleza de espírito para suportar sofrimentos sem tristeza e abatimento. Coragem é a força para conseguir o bem árduo e empreender obras pastorais. A coragem nos leva a persistir no bem. Mesmo sendo incompreensivos, é preciso, então, com a coragem, resistir aos conflitos, superar conflitos, e assim a coragem vem da fé, que supera medos e timidez. Pessoas amadas são corajosas, porque são pessoas de fé, vencem a mediocridade, suportam dores com sinceridade e alegria. Todos precisamos da coragem para sermos nós mesmos e nos acolher como somos. Coragem supera a murmuração, lamentação, vitimismo. Coragem é a firmeza permanente que leva a rezar pelo inimigo, dominar o medo da morte. Coragem é arriscar e enfrentar dificuldades, combater o bom combate. Coragem é a força do amor, a força do coração, a revolução da ternura, como falava Papa Francisco. Outra qualidade é a constância. Constância é a permanência na decisão tomada, é o empenho no compromisso com as responsabilidades. A constância remove dificuldades, luta contra obstáculos, e a pessoa permanece na provação com sinceridade. Vence as resistências, combate as omissões. É como é importante, então, essa constância de sempre perseverar e de sempre recomeçar quando fraquejamos. E assim vamos para outra qualidade do padre, segundo o Concílio Vaticano II, tão importante: cultivo da justiça. É o amor social, amizade social, opção pelos pobres, defesa dos direitos humanos, promoção da dignidade da pessoa. É o cultivo da justiça, que tem sua força no profetismo, na doutrina social da Igreja, no amor fraterno e no testemunho do bom samaritano. Quem tem fome e sede de justiça é feliz. Por quê? Com a justiça, nós implantamos o reino de Deus e vamos construindo uma sociedade mais justa, fraterna e com paz, e não desse jeito que aí está. Sem justiça, a humanidade só vai piorar. E por fim, a gentileza é tudo o que contribui para o bom relacionamento, boa comunicação, cortesia, convivência social, bons modos, bons sensos, relacionamentos sadios. O padre é um homem de comunhão, portanto, um homem público, precisa da gentileza para evangelizar. E gentileza é sinônimo de fineza, para evitar os excessos, ser cordial, comunicativo e saber escutar e dar importância às pessoas. Parabéns, abraço, oração, gratidão e pedido de perdão aos padres quando não são valorizados. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.
Padre, que bom que você apareceu, trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus. Padre, o amor de Cristo em nós você fez reviver. O mundo tem que ter mais gente como você, para sempre de Jesus nos falar. Os seres humanos ainda pensam em guerra, matando e desmatando o planeta Terra, trocando bem pelo mal. Os homens precisam buscar o amor e a paz. É só a palavra de Deus que nos traz um mundo bem melhor. Então, grande mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar. Que toda a multidão se junta numa canção, com o coração até pra cantar a louvar. Então, grande mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar. Que toda a multidão se junta numa canção, com o coração até pra louvar ao Senhor.
É em homenagem a todos vocês, meus irmãos padres, que eu canto essa canção. A vocês que são uma canção viva, que encantam pelo serviço e pela dedicação ao povo de Deus. Peço a bênção a todos vocês.
Padre, que bom que você apareceu, trazendo em seu canto mensagens que nos levam a Deus. Padre, o amor de Cristo em nós você fez reviver. O mundo tem que ter mais gente como você, para sempre de Jesus nos falar. Os seres humanos ainda pensam em guerra, matando e desmatando o planeta Terra, trocando bem pelo mal. Os homens precisam buscar o amor e a paz. É só a palavra de Deus que nos traz um mundo bem melhor. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar. Que toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a cantar, a louvar. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar. Que toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a louvar ao Senhor. Cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar. E toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a cantar, a louvar. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar. E toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a louvar ao Senhor. Então cante, mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar. E toda a multidão se junta numa canção, com o coração aberto a cantar a louvar. mensageiro da paz, faz de novo nossa fé aumentar.
Que música bonita, hein? Com o padre Antônio Maria, em homenagem aos padres neste primeiro domingo de agosto, mês vocacional, e nesse primeiro domingo a nossa igreja, nossa liturgia em especial hoje, mas a nossa igreja como um todo, homenageando e lembrando com muito carinho, com muita dedicação dos nossos párocos.
Nos Sementes do Reino, da Paiquerê, os santos da semana.
Vamos até o dia 5. A igreja lembra de Santo Osvaldo. Aliás, na Inglaterra, tem uma cidade que se tornou o nome Oswestry, que é em honra ao mártir Osvaldo, rei da Nortúmbria, famoso em artes marciais, mas sobretudo amante da paz. Divulgou implacavelmente a fé cristã na região e foi assassinado até por causa da sua fé em Cristo. Santo Osvaldo, mártir lembrado neste dia 5 de agosto, santo que é inglês.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. Aos sábados, aqui na Paiquerê 91,7, às 9:30 da manhã, podcast Marcão Careca. Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7. Acompanhe aqui na Paiquerê 91,7 a cobertura das eleições gerais 2026. Boletins diários no Jornal da Manhã, no Paiquerê Rádio Opinião e às 17 horas antes do Paiquerê Urgente segunda edição. Oferecimento Uniodonto Londrina. O nosso sorriso é único. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Casa de Carnes Prosperidade, mais de 35 anos oferecendo o melhor em carnes nobres em Londrina. Royal Plaza Shopping, tá no centro, tá no Royal. E Pado, 90 anos fechados com você. Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Bom dia para Edna Hermeto. Oi, Edna, bom dia, como está? Bom domingo a você, a família toda. Que o Senhor abençoe nossos caminhos, guie nossos passos, proteja aqueles que amamos e seja sempre nossa companhia neste lindo caminho da vida. Amém. Robson Germano, bom dia, Robson. Edson, peço oração para o meu pai Osvaldo Germano, que está na Santa Casa, para uma breve recuperação. Amém. Recuperação certamente virá o mais breve possível e com a graça das nossas orações, da bênção de nosso Deus e a bênção da saúde. Daqui a pouquinho no nosso Sementes do Reino coloquemos também o nome do senhor, seu pai. Só peço que você coloque pra gente aqui, por favor. Ah, colocou sim, tá aqui, Osvaldo Germano. Obrigado, Robson. Então, nossas orações na bênção da saúde para o senhor Osvaldo. Sebastião José da Silva, bom dia, Sebastião, obrigado pela presença, boa semana. Bom dia, Osmar, tá aqui também. Edson, bom dia, estamos aqui na roça, nesse primeiro domingo do mês vocacional, aguardando a primeira visita ilustre da minha neta, a oitava neta, a Marina, nasceu há poucos dias. Oh, mas isso é uma alegria, hein, Osmar? Ixi, vai ser muito bom. E que Deus abençoe a vocação de pais e avós, claro, lembramos dos avós agora há poucos dias, não é? Domingo passado, foi isso? Domingo passado, é exatamente, domingo passado, lembramos dos avós, domingo que vem os pais, né? Dia dos pais e a vocação familiar, e hoje família recebendo lá a Marina. Saúde e paz, Osmar, Gorete, obrigado pela sintonia de sempre aqui no nosso Sementes do Reino. O Papa Leão tem uma mensagem muito interessante nesse domingo, aproveitando até a liturgia do 18º domingo do tempo comum, e da janela do Palácio Apostólico na Praça São Pedro, uma catequese dedicada a este tema da multiplicação. O Papa abriu sua fala dizendo o seguinte: no deserto da guerra e da arrogância, os cristãos são chamados a redescobrir a lógica da partilha e da caridade. Redescobrir significa que nós descobrimos um dia e hoje não sabemos mais o que fazer. Ou seja, é preciso voltar a esta lógica. E esta lógica está no ápice da Eucaristia de hoje. Foi o que disse o Papa Leão XIV durante o Ângelus, conduzido na Praça São Pedro para uma multidão de fiéis. Recordando o gesto de Jesus, que levantou os olhos ao céu, proferiu a bênção, partiu os pães e os deu aos discípulos para que distribuíssem a multidão, o Papa convidou a todos a reconhecerem nesse milagre o modelo de uma fraternidade capaz de vencer a violência, o egoísmo e a indiferença. Essas mesmas ações encontram plenitude na última ceia, quando Cristo se entrega como pão de vida para a humanidade. Daí o convite para traduzir a celebração eucarística em gestos concretos. Enquanto saboreamos a graça da Eucaristia, vamos nos comprometer a testemunhar a sua beleza em gestos cotidianos, disse o Papa, indicando como primeiro sinal a bênção da mesa, quando o pão é compartilhado em família e entre amigos. Olha que bonito, a graça, a bênção da mesa, com compartilhamento em família, compartilhamento entre amigos. O Papa afirmou ainda: Cristo sacia verdadeiramente a fome da humanidade, a nossa fome de verdade e de vida. Ao mesmo tempo, o seu gesto ensina que nada se desperdiça quando é partilhado. A acumulação e o desperdício são duas faces do mesmo mal. Acumulação e desperdício são duas faces do mesmo mal. Qual o mal? Que o Papa nos diz: ganância. A ganância gera acúmulo e desperdício, enquanto há aqueles que precisam dos pães e peixes, estão passando fome, estão passando necessidades. Esta doença, ganância, que é uma doença da alma, faz perder o juízo, porque embriaga de riquezas ao ponto de ignorar aqueles que choram de fome e clamam de sede. E assim, perante a opulência das coisas que perecem, estão nas mãos estendidas de quem não tem o que comer, as casas incendiadas de quem não tem paz. Peçamos à Virgem Maria, mãe atenciosa, que nos faça crescer na caridade, para que ninguém tenha a ausência de pão, o seu pão de cada dia. Papa Leão, para o povo hoje, nesta mensagem, no Ângelus, no deserto da guerra e da arrogância, redescobrir a lógica da partilha e da caridade e observar a beleza e a formosura da bênção da mesa. Note que eu gosto muito daquele salmo que nos inspira a falar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O salmo, em determinado momento, diz que vai preparar à frente dos meus inimigos uma mesa onde eu me fartarei. Olha só, o Senhor não vai ali colocar diante dos inimigos um exército, uma espada, ou armas, ou guerra. Vai colocar diante do inimigo, aquele que quer me atacar, aquele que não gosta de mim, aquele que quer vir para cima de mim para me destruir, o Senhor coloca uma mesa. A barreira entre nós não é a arma, mas é a mesa, onde eu me fartarei. Então, se o inimigo abandonar as armas e sentar-se comigo, comeremos. Agora, se ele quiser me atacar, não vai conseguir, porque o Senhor está comigo. Essa é a beleza da fé. O Senhor está comigo, você não me ataca. Mas sente-se comigo à mesa e comeremos. E assim seremos amigos e selaremos a paz. Agora, 9:12.
Se eu tivesse uma semente, se eu tivesse mil sementes, eu iria pela estrada semeando sem parar. Ao voltar de mãos vazias, novamente encontraria das sementes que eu plantar, outras sementes pra plantar. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Se eu tivesse um sorriso, se eu tivesse mil sorrisos, eu iria pelas ruas semeando sem voltar. Ao chegar da minha ida, novamente em minha vida, no sorriso das crianças eu faria o mundo amar. Se eu tivesse uma certeza, se eu tivesse uma esperança, giraria pelo mundo semeando sem parar. Ao voltar da minha volta, eu teria como escolta o calor da juventude semeando em meu lugar. Quem planta uma semente tem amor. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Quem planta uma semente tem amor no coração. Quem planta uma semente é meu amigo e meu irmão. Quem planta uma semente tem amor.
Que bonito, Padre Zezinho cantando pra gente aqui no Sementes do Reino. Quem planta uma semente, vamos plantar sementes do reino para frutificar, não é? Bom dia, Bacarim, obrigado pela presença, vamos rezar pelas vocações, paz e bem. Anderson, acabei de sair da missa, já tô ouvindo o programa, hein? Ótimo domingo a todos, obrigado Anderson Bernardes em Joinville, obrigado pela saudação, Anderson, bom domingo para você também e obrigado pelo carinho, pela audiência aqui na Paiquerê.
No Sementes do Reino da Paiquerê, os Santos da Semana.
Vamos até o dia 6. A igreja lembra de Santo Ormidas. Olha que nome diferente. Foi Papa. Diácono viúvo e seu filho também se tornou Papa. Eleito em 514, seu pontificado é recordado pela reconciliação entre as igrejas de Roma e Constantinopla depois do cisma de Acácio. De fato, a fórmula da confissão de fé recebeu o nome de Ormizda, em homenagem a ele que foi Papa lá no século 6. Eu vou aproveitar para a gente até o dia 7 agora de agosto, a igreja lembra de São Donato, bispo de Arezzo, Santo Alberto, presbítero carmelita, São Caetano de Tiene, fundador dos Teatinos, além de São Sisto II, foi Papa e martirizado lá no século 3.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor. De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7 às 11:30 da manhã e aos sábados às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião com JB Faria e Bruno Cardial.
Paiquerê 91,7.
Domingo à tarde tem Copa do Brasil aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 15h30, Palmeiras e Fortaleza. Com Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui na Paiquerê, 9h19.
Agora, a palavra do arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinitz.
Prezado irmão, prezada irmã, mais uma vez nós aqui estamos e queremos te saudar com alegria hoje nesse domingo, dia 2 de agosto. E todos sabemos que o mês de agosto é dedicado à vocação, à reflexão e à oração sobre as vocações na igreja. E de maneira especial, no mês de setembro vai ocorrer o 5º Congresso Vocacional do Brasil, nesse ano de 2026, que traz o tema Comunidades Vocacionais, Encontro, Testemunho, Missão, e o lema Perseverantes e Bem Unidos Partiam o Pão pelas Casas, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Já no dia de ontem iniciamos uma pequena reflexão a respeito do tema e do lema. A comunidade, que é justamente a base desse tema, se torna verdadeiramente vocacional ao reconhecer que é o ambiente onde a fé amadurece e, por consequência, a vocação se desenvolve. A animação vocacional deve ter como ponto de partida a graça do batismo e não as vocações específicas. É fundamental que os grupos dedicados a essa missão compreendam que as vocações específicas, a vida laical, ao matrimônio, a vida consagrada e aos ministérios ordenados, representam um aprofundamento da vocação batismal, processo que ocorre prioritariamente no seio da comunidade eclesial. A imagem da rede sempre foi associada ao trabalho vocacional. Atualmente, as redes digitais, como a internet, as redes sociais e outras plataformas do mundo digital, configuram-se como instrumentos eficazes para a animação vocacional. Sendo esses ambientes considerados verdadeiros territórios de missão, conforme destacado na última Assembleia Sinodal. Nesse caso, o principal desafio é transformar a vocação da tela em uma vocação para a missão. Nesse contexto, o tema do Congresso destaca três elementos essenciais: encontro, testemunho e missão. O encontro consigo e com Deus, por meio da palavra, da Eucaristia, da caridade, propicia a proximidade que constitui um antídoto contra as deformações da vocação. O ato de encontrar-se gera pertencimento, o qual transcende a mera conexão, configurando envolvimento na vida de Cristo e do próximo. Para que uma comunidade seja genuinamente vocacional, é necessário que proporcione um testemunho profundo, fundamentado nos ensinamentos daquele que anuncia, o próprio Cristo. Ressalta-se a importância da unidade, da comunhão e da fraternidade. A reflexão sobre as motivações vocacionais deve levar cada pessoa a assumir a missão de chamar outras pessoas por meio do testemunho de sua própria vida, a responderem ao chamado divino. Assim, a vocação se manifesta sempre como um compromisso coletivo. Na comunidade vocacional, cada indivíduo serve com alegria para que o outro possa crescer e realizar-se. É importante destacar que o Papa Leão XIV ressaltou no início do seu pontificado, ao encorajar que todos, sem temor, permaneçam unidos a Deus e entre si, como verdadeiros discípulos de Cristo, confiando que ele guia seus passos e reconhecendo a relevância de sua luz para o mundo. O Papa também enfatizou o papel de Cristo como ponte, possibilitando à humanidade aproximar-se de Deus e de seu amor, e incentivou todos a colaborarem na construção de pontes por meio do diálogo, do encontro e da união, sempre em busca da paz e da harmonia entre os povos. Por fim, a missão é princípio integrador da ação evangelizadora da Igreja e, consequentemente, da animação vocacional. Na comunidade vocacional, torna-se fundamental um olhar atento para a animação missionária de cada pessoa. Afinal, cada vocação específica só se realizará plenamente na comunidade quando houver disposição para ir ao encontro do próximo, conforme o exemplo de Jesus. Uma vocação que não se torna missionária corre o risco de limitar-se à realização pessoal, sem produzir um testemunho autêntico. Toda vocação é, em sua essência, missionária, pois consiste em uma resposta a Deus que se volta para o outro. E assim, Deus quer nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, passa à frente e pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é serpente, intercede junto a sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente.
Eliana Ribeiro, que linda, linda canção. Nesse momento especial do Sementes do Reino, em homenagem à Nossa Senhora. 9:28.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6:00 e 5:00 PM, e aos sábados às 6:00 AM.
Você merece um presente que vai te balançar. Neste Dia dos Pais, no Boulevard Shopping Londrina, acumule R$ 400 em compras e ganhe um ingresso VIP para o show Bem Black do Thiaguinho. E tem mais! A cada R$ 400, você recebe um número da sorte para concorrer a um par de ingressos para o Camarote Boulevard. Acesso ao camarim e um cavaquinho autografado. De segunda a quinta-feira, os números da sorte são em dobro. O compre e ganhe acontece de 31 de julho a 9 de agosto, ou enquanto durarem os estoques. Limitado a um ingresso por CPF. Cadastre suas notas pelo site ou no espaço cliente e consulte o regulamento. Boulevard Shopping Londrina. Você merece um presente que vai te balançar.
Paiquerê 91,7.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
Aqui na Paiquerê, 9:30. Bom dia, Luiz, do Centro. Ótimo e santo domingo para você também, paz e bem. Bom dia, o José Cândido Bernardes, oferece aqui para o colega de trabalho, Gilberto Soler, é isso? Obrigado, José Cândido, um abraço também pela presença, obrigado pela presença e obrigado à comunidade toda que acompanha o nosso Sementes do Reino aqui na Paiquerê 91,7.
Santo livro,
agora no Sementes do Reino, o estudo da Bíblia Sagrada, com o professor Frei Hildo Perondi.
Santo livro.
E hoje nós vamos, o Frei Hildo está num treinamento, né, ministrando um curso e não pôde estar com a gente aqui hoje ao vivo, né, no programa, mas nós recuperamos um programa muito interessante, até lembrando dessa fé, dos patriarcas e começando agosto, homenagem aos padres, de Abrão. E depois Abraão, não é? E a história que é do nosso pai da fé do Antigo Testamento. Então vamos falar sobre este tema com Frei Hildo Perondi neste programa que nós recuperamos para estudarmos a palavra.
Bom dia, Edson, bom dia, Rádio Vintes, paz e bem. Então hoje, de fato, nós vamos falar então sobre o Abraão, e Abraão é o nosso pai da fé na Bíblia, né? E Abraão recebe a promessa de Deus, e é uma promessa que nos atinge também, porque na promessa diz que em Abraão serão abençoados todos os povos. Por isso que Abraão é muito importante, tanto na Bíblia, né, como para a nossa fé hoje também.
E por que de Abraão para Abraão?
É, então Abraão, né, o primeiro nome de Abraão é Abrão, com só um A. E quando Deus chamou Abraão, Deus faz uma promessa muito importante, né? Porque Deus diz: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa. São três saídas. E Deus promete também três coisas, né? Eu te darei uma terra, portanto, a terra que ele deixa, ele vai ter uma terra. Ele deixa o clã, né, que é a sua comunidade, e Deus promete, né, né, a sua descendência, e ele deixa a casa, que é a sua segurança, e Deus promete a bênção. Então Deus dá a promessa a Abraão. Mas na promessa a Abraão também existia uma frase que ela é polêmica, que Deus diz, né, que eu engrandecerei o teu nome. E aí como é que Deus pode engrandecer o nome? De duas formas, né? Uma é engrandecer, aumentar o número de letras, tornar o nome mais grande. E a outra, tornar o nome famoso. E as duas coisas aconteceram. Então, o nome de Abraão, de fato, tornou-se famoso, né? Tanto que, se nós olharmos, né, naquela época, muitos migrantes fizeram aquela caminhada de Abraão. Muita gente viveu naquela época e nós não sabemos o nome de alguém daquela época. E um trabalhador, né, um migrante que caminha com fé, nós lembramos dele até hoje. Então, o nome de Abraão se tornou famoso pelo mundo. E foi aumentado também porque de Abraão passou a ser em hebraico seria Abraham. Abraão, como os judeus escrevem, Abraão, então Ab quer dizer pai e o final Am quer dizer povo. Então Abraão é pai de muitos povos. De fato, então o nome Abraão significa pai de muitos povos.
Bom, agora o tema de hoje é exatamente porque tem muito a ver com o mundo atual. O que veio de Abraão para cá não é só paz, não. Pelo jeito vem também uma herança de desavenças de Abraão para cá. Mas nós vamos chegar nesse ponto já já, um pouco antes, um pouco da história, né? É uma das primeiras alianças do Antigo Testamento, Frei?
É, a primeira aliança é com Noé, então a segunda aliança é com Abraão. E então essa aliança com Abraão é a promessa que Deus vai dar à terra, né, aos seus filhos, e é justamente essa terra que você falou, que a terra que vai dar conflitos depois e conflitos até hoje. E na promessa havia também a promessa de uma grande descendência. E a mulher de Abraão se chamava Sarai, que depois também Deus vai mudar o nome para Sara também. A mudança de nome significa mudança de missão. Só que a Sara era estéril, a Sara não podia ter filhos. E aí então a primeira tentativa foi pegar um servo, não deu certo, e depois a segunda tentativa de Abraão foi então ter um filho com uma serva, né, de Sara, né, chamava Agar. Daí Agar. Aí nasce o primeiro filho de Abraão, que se chama Ismael.
Ismael.
Então nasceu Ismael.
Filho de Abraão com a serva Agar.
Com a serva Agar. Portanto, não é uma filha de uma judia. E aí que dá um problema, porque para o judeu, para ser alguém ser judeu, ele precisa nascer do ventre materno. E aí a promessa não estaria bem completa. Então, por isso que depois, no capítulo 19 daí do livro do Gênesis, nós já vamos encontrar que Deus visita Sara e promete que, de fato, ela vai ter um filho também. E aí vai nascer Isaac, que vai ser o filho de Abraão com a Sara. Mas nascendo Isaac, aí tem um conflito de ciúme, né, entre as mulheres e entre os nenês. E aí a Sara, que é a mulher legítima de Abraão, né, expulsa então a Agar, que é a escrava, com o seu filho. Então o filho, né, o primeiro filho de Abraão, que é Ismael, com Agar, são expulsos, né, e o texto é bastante um pouco dolorido, né, o capítulo 21 do livro do Gênesis, né, quando há expulsão, então, de Agar e Ismael, e eles são expulsos, e aí eles vão para o deserto, para o Oriente, e aí é que eles vão ter o Ismael, né, ele vai ter 12 filhos, né, que são 12 clãs, né? Lá no capítulo 17, capítulo 20 do Gênesis, fala então que Abraão vai ser, aliás, o filho de Abraão, que é Ismael, com Agar, vai ser pai então do norte, né, da África, né? Então daí é que nascem, né, os árabes. Os árabes, então, são filhos, né, de Abraão, sim, mas de Abraão com Agar, que dá a origem a Ismael, que vai ser então o pai, né, dos árabes.
Ah, os árabes então nascem nesse momento, nesse grupo.
Isso.
Social. Não havia ainda os árabes.
É muito discutível se havia ou não, mas a questão é teológica. Então, teologicamente, sim, Ismael é o pai dos árabes.
E Ismael não teve mais contato com Abraão depois dessa expulsão, a expulsão feita pela própria Sara.
Isso.
A Sara que expulsou Ismael e a mãe, que era Agar, da casa, né, do grupo, né, talvez aldeia, não sei como chamavam ali, né? Expulsou e foram os dois para o deserto, apenas a serva com o filho Ismael.
Isso, e aí que dá origem então aos árabes. Então aí por isso que os árabes também têm Abraão como pai. mas a sequência é então Abraão, Ismael e aí os 12 filhos de Ismael, né, que são os 12
clãs. Os árabes têm uma afeição, têm um respeito por Abraão? Como é que é esse
contato? Com Abraão, sim, mas não com a sequência que vem depois. Então, não com Ismael, porque daí, para os judeus, né, para o povo de Israel, então a sequência ela é Abraão e Sara, né, daí vem Isaac, e aí a mulher de Isaac é Rebeca, que vai dar à luz a dois filhos, que é Isaú e Jacó. E esses dois já brigam no ventre da mãe também. Então aí mais uma briga. Briga.
Como briga, né?
É, esse povo nasceu brigando. Então no ventre da mãe já houve disputa. E o Jacó, ele passa a perna, né, no irmão, que é Isaú, que devia ser o herdeiro da bênção. E portanto a descendência ela passa, né, por Jacó e não por Isaú. E aí o Isaú vai dar origem aos povos, né, também que vão morar vizinhos a Israel, os moabitas, né, que vão brigar depois o tempo todo com Israel também. Então de Isaú também vai ter uma descendência que são filhos de Abraão, né, aliás, Moab, a palavra Moab quer dizer pai, então do pai, é do pai Abraão. Eles também são filhos do pai Abraão, mas eles brigam entre irmãos. Então nós vemos assim, né, que há uma sequência, né, de brigas e de conflitos, né, desde a origem desses povos, né, desde a origem desses povos, e que depois aí eles vão herdar a terra, mas eles vão receber depois, por causa da fome, descem para o Egito, e daí é Moisés que leva, né, que conduz esse povo de volta, né, para a terra prometida de novo.
Ah, porque esse povo estava ali em Israel.
Isso.
Já havia primeiro... Israel? Não havia Israel. Primeiro... Foram para a terra em que Deus havia indicado, e ali deveriam formar uma nação.
É, o Abraão parte de Ur. Ur é na Mesopotâmia, atual Iraque hoje. Então, de Ur ele vai para Arã, e de Arã ele vai para a Terra Prometida. Mas, por causa de uma fome grande depois, os descendentes de Jacó vão para o Egito. E daí, do Egito, se tornam escravos, e daí, então, eles voltam para a Terra Prometida, né, conduzidos por Deus, por Moisés. E aí Josué que faz o povo entrar na terra. E aí tem um conflito também importante para nós entender hoje, porque aí havia um povo que não é descendente de Abraão, que são os filisteus. Os filisteus que habitavam a costa, né, é onde hoje é a faixa de Gaza, os filisteus eram descendentes dos Ixos, que haviam se instalado naquela região, que eles tentavam conquistar o Egito, não conseguiram e pararam naquele lugar. Portanto, os filisteus que habitam naquela região não são e nunca serão judeus, mas sempre vão ter problemas com Israel, sempre, na Bíblia e até hoje, né? Então, alguns acham hoje, né, que de fato o povo palestino é descendente dos filisteus. A palavra até é muito parecida, filistim, palestim. Ela é muito, muito parecida, né? Então, aí quando o povo de Israel vem do deserto, né, saindo do Egito da escravidão, eles vão ter depois conflitos na Terra Prometida. E, ao mesmo tempo, tem conflito também com os árabes o tempo todo. Então, por isso, para entender os conflitos de hoje, que hoje acontece, ali é preciso, de fato, entender que as raízes são muito antigas e são bem antes de Jesus, até quase 2000 anos antes de Jesus. Então, essa terra, ela foi lugar de conflitos, né? Depois houve conflito com as grandes nações, né? Todas as nações que dominaram o mundo sempre dominaram também essa terra, né? O Egito dominou, depois a Assíria, depois a Babilônia, depois a Pérsia, depois os gregos, depois os romanos, depois o Império Otomano, depois outros, o Império Francês, depois o Império Britânico e hoje os Estados Unidos. É. Então, qualquer país que domina o mundo, domina aquela região. Por isso que é um lugar sempre de conflito.
Sempre existe conflito.
Sempre.
E esse conflito remonta àquele passado.
Remonta àquele passado, embora muda de configuração. Por exemplo, o Israel de hoje não é mais o Israel da Bíblia. Né? Mudou muito.
Ah, bastante.
Né? Há uma mudança bastante, diferente, significativa. Mas é o mesmo povo. É o mesmo povo que estaria com outras configurações. Portanto, e dá uma dó de ver, porque nós chamamos, dizemos que é terra santa, então essa terra que devia ser santa, mas infelizmente é um lugar onde ocorrem muitas guerras, né? Há muito sangue derramado, Né? A gente disse que Deus disse que é uma terra que corre leite e mel, mas os homens fizeram que corre leite e mel, mas também sangue, né? Naquela região houve muita dor. E por ironia também, a cidade mais importante é Jerusalém. Ir quer dizer cidade. Shalom, Salem vem de paz, de saúde.